Dr. Kleber, para começar, o que é DST?
Bem, Sival, DST são doenças sexualmente transmissíveis. Pelo nome já diz tudo, né? As doenças que é transmitido pelas relações sexuais, certo? E, para você ter uma ideia, uma doença transmite, escrever, hoje é uma doença, você é cometida, uma doença transmite, pode transmitir para vários parceiros, numa questão de dias, né?
Uhum.
Hoje um indivíduo tem uma relação, hoje aqui, em Poções, viaja para São Paulo, vai para os Estados Unidos, vai para outro estado e transmite rapidamente essa doença, através da relação, principalmente pela relação sexual.
Certo. Agora, doutor, quais são os tipos de, ST, de DSTs?
Ou se você, a classificação são várias, né?
São várias, né?
Essas doenças podem ser classificadas como as vulvovaginites, para me ser mais didático, as vulvovaginites, que é a inflamação na genital externa, no colo e na vagina. Tem as doenças causadas pelas úlceras, né? São várias que eu vou dizer também,
certo.
Que é a sífilis, a herpes, o cancro mole, né? O linfograma venéreo. E tem as doenças causadas doença sexualmente transmissível, né? Também, que é a clamídia e o tricomonas, que eu vou falar mais tarde, tricomonias.
6:15, Dr. Kleber Vilas Boas aqui conosco, falando sobre DSTs. Agora, quais os sintomas da DST, doutor?
Eu começaria, Sival, a falar das doenças, e cada um determinados sintomas.
Certo.
Seria melhor assim, didático.
Ok.
Certo? Eu vou começar pelas as doenças vulvovaginites. Vulvovaginites, como eu já disse anteriormente, são inflamação na vagina. Na vulva, que é a genital externa, onde ficam os pelos pubianos,
certo.
O colo do útero, né? Essas, as principais são a candidias, que não é essencialmente uma doença sexualmente transmissível. Mulheres que nunca tiveram relação pode ter, mas pode ter a doença e pode não transmitir também. Pode transmitir e nunca teve relação, né?
Uhum.
Paciente diabético pode ter uma candidíase, que é uma vulvovaginite, e não é promíscuo, né? Eu diria também, antes de eu falar dessa doença, falar os fatores de risco, que é mais importante.
Sim, verdade.
Quais são os fatores de risco na DST, a doença sexualmente transmissível? Se for o principal fator de risco, um dos principais fatores de risco é a multiplicidade de parceiros, ou seja, a mulher que tem vários parceiros, a iniciação precoce de uma relação, né? É o que você, um fator de risco forte. Pessoas que trabalhadores da saúde, tá em contato com paciente com um instrumento pérfido cortante, pode transmitir essa doença, né?
Uhum.
Uso muito tempo com anticoncepcional pode ser um fator de risco também. Não quer dizer que é, mas pode propiciar um ambiente adequado para desenvolver essas DST, entre as quais eu vou citar mais tarde, certo?
Certo.
E o não uso do anticoncepcional. Do anticoncepcional o quê, rapaz? O não uso da camisinha, que é importante, do condom, da camisinha, camisinha masculina, né? E tem a feminina também.
Então, doutor, nesse caso, o anticoncepcional pode ser um fator de risco?
Pode ser, em função...
da camisinha também, né?
Exato. E quero que entenda o seguinte, não toda mulher que faz uso de anticoncepcional. O anticoncepcional pode favorecer.
Sim.
Ou seja, causa uma ectopia, uma ferida no útero, não quer dizer que não diria que é bem a ferida.
Dr. Kleber Vilas Boas, especialista em obstetra e ginecologista. Dr. Kleber, o doutor falava sobre alguns fatores de riscos, destacando cada doença, né? Os fatores de riscos de cada doença, doutor.
Eu falei das vulvovaginites. Quais são as principais?
Certo.
A tricomoníase, que é considerada uma doença sexualmente transmissível. Vou falar da candidíase e vou falar da vaginose bacteriana. São essas três.
As três.
Bom, eu vou falar agora da candidíase. Candidíase, você sabe que é uma doença, uma das características dela é transmitir a relação, através da relação sexual. Uma das características é um corrimento meio amarelado, parecendo leite talhado, que causa um prurido, uma coceira enorme na genital externa. Ô Sival, eu quero que entenda o seguinte: ela não é essencialmente uma doença sexualmente transmissível. Mulheres propiciam um ambiente propício para desenvolver essa doença. É através de usar roupa sintética, roupa, calcinha de laica sintética apertada, calça jeans. Então favorece, modifica a microbiota, seja um ambiente vaginal. Sim. Então favorece essa candidíase, que é não é considerada propriamente uma DST, mas pode transmitir, certo?
Certo.
Uhum. E o que causa isso? É tanto que mulher grávida pode, em função do pH da vagina, pode desencadear essa vulvaginite, a candidíase. Mulheres que têm diabetes, mulheres que usam muito roupa apertada, né? Só certo. Que se tiver uma relação, ela transmite para o parceiro. Não é essencialmente uma doença sexualmente transmissível.
Okay.
E vou falar da outra agora. A candidíase, que é a principal, é a vaginose bacteriana. Ela acomete geralmente a candidíase tem um período que pode desenvolver logo antes da menstruação, que o pH é mais ácido antes da menstruação. Já essa vaginose bacteriana, que é a vaginose bacteriana, ela, que é a mais importante, é a Gardnerella, ela pode desencadear, pode desenvolver depois da menstruação. Ou seja, a mulher relata, o profissional, ela relata ter um corrimento acinzentado, tem um odor de peixe podre, principalmente quando ela tem a relação, ela tem depois, logo após a relação, pode referir essa queixa.
Uhum.
E logo após a relação, e principalmente quando o homem ejacula dentro da vagina, que pode desencadear essa vaginose. Não é considerado uma doença sexualmente, é uma vulvovaginite, mas se tem relação, tem que tratar, porque todas essas tem que tratar, senão transmite para o parceiro.
O doutor, tem uma pergunta aqui da ouvinte, a Noélia, do bairro Santa Rita. Ela perguntou o seguinte: doutor Kleber, a candidíase tem sintomas? Os homens também sentem os sintomas da candidíase?
Gente, o homem tem o que? O pênis tem, chama balanoposcite. Fica irritado, coça também, entendeu? Chama balanoposcite. A candidíase pode ficar meio esbranquiçado também no prepúcio, na cabeça do pênis. A gente chama prepúcio, né? Uhum. Na glande, na cabeça, né? Pode ficar irritado.
Aí, Noélia, sua participação, Noélia, lá do bairro Santa Rita.
E vou falar da outra agora, da tricomoníase, que é causado pelo protozoário. Esse aí, tricomoníase, tem um corrimento amarelo esverdeado, com mau cheiro também, molhoso. E é uma doença essencialmente transmissível. Que se não tratar, é tanto que quando o profissional pega o paciente com a queixa, tem que tratar os dois, tem que tratar o parceiro.
Então, né? Não adianta se tratar e não tratar
não,
a pessoa
que tratar
com quem tem relações.
Ou a mulher ou o homem, tem que tratar os dois.
Os dois.
Certo.
Então não adianta tratar um e não tratar o outro que tem relações.
E eu quero que você entenda o seguinte: uma DST por si só, ela atrai outro.
Uhum.
Então é uma porta de entrada, principalmente as úlceras. As úlceras, que eu vou citar logo mais, ela é uma porta de entrada para outra DST. Geralmente está associado uma ou duas, certo?
Ok.
E eu falei das vaginites, eu vou falar agora das doenças que pode transmitir para a mulher, né? Que é chamada a DIP, doença inflamatória pélvica. Quais são esses patógenos, esse germe que causa isso? É a clamídia, que é frequente, é uma DST mais frequente, e a gonorreia, que é a Neisseria gonorreia, o agente causador, que causa na mulher, se não tratar, Silvio, para você ter ideia, causa esterilidade, dor pélvica crônica, um dos sintomas é isso, esterilidade, dor pélvica crônica, dor na relação, que a gente chama de dispareunia. Por isso que é importante tratar essa mulher. Se deixar, pode causar até óbito.
Nossa.
Né? E é ascendente. Ou seja, quando um transmite para o outro, ela acende, vai dar do colo, vai, entra no útero, atinge as trompas, atinge os ovários, e aí vai, né? E vai para o abdômen, pode causar um abdômen agudo, uma peritonite, inflamação no peritônio. Certo?
Certo.
E essa doença tem que tratar logo pelo profissional, porque pode causar esterilidade, que eu falei. É uma das causas de esterilidade, juntamente com a endometriose, né?
Ok, estamos conversando com o Dr. Kleber Vilas Boas, no programa Saúde Poções. Nós vamos a um breve intervalo comercial, a gente volta já com mais informações aqui no seu programa diário Saúde Poções. São 6:25 agora, 6:26, mudou o digital, estamos apresentando o programa Saúde Poções. Hoje o Dr. Kleber Vilas Boas, ginecologista e obstetra, falando sobre DSTs. Doutor, e as úlceras? Fala um pouco sobre as úlceras.
Bom, as úlceras que é um grande problema, viu, Sival, para paciente, principalmente para mulher, né? As úlceras são várias, que eu já citei, sífilis, herpes, linfoglandoma venérea, cancro mole e donovanose. Dessas, das principais são a sífilis e a herpes, que é uma porta de entrada para outra doença. A sífilis, nós sabemos que ela pode ser adquirida, ela é causada por uma bactéria, até por um pálido. Ela pode ser adquirida ou congênita. Adquirida é o quê? Tem uma relação e transmite a doença. E congênita é a mãe engravida o filho e transmite através da gravidez, dentro do intraútero. São doenças que é dividida, a doença sexualmente é frequente, né? E com o recrudescimento do HIV, ela vem aparecendo, a sífilis, né?
Certo.
Principalmente, né? Ela transmite, ela tem as fases, né? A fase primária, que é a fase que pode aparecer uma úlcera, uma só única úlcera em dolor, que passa desapercebido pela paciente ou pelo paciente, né? Ele geralmente na genitália pode ter uma úlcera na boca, né? E nos órgãos genitais, que desaparece espontaneamente. Aí fica uns 20 dias, 2 meses, que o paciente pensa que está curado. Aí vem a fase secundária, né? Que vem as roséolas sifilíticas, as manchas no corpo, na palma da mão, na planta dos pés, da planta, região plantar, região palmar, aquelas manchas, né? Vem as adenopatias, as ínguas, que o paciente pensa que está curado. Aí vem a terceira fase, que é a fase pior, que é a fase que atinge o coração, os tecidos, né, a goma sifilítica, né? E aí o paciente, entre demência, pode ir a óbito. Então tem as fases, isso requer, vem com o tempo. E eu queria abordar da sífilis congênita, né?
Sim.
Que acomete, que pode causar na mulher abortamento, né? Abortamento de repetição, pode causar morte intraútero, ou seja, a criança morre dentro da barriga da mãe, né?
Sim.
E tem todas essas, tem tratamento, é tanto que essas doenças sexualmente transmissíveis, para você ter ideia, tem que ser notificada pelo profissional. Pode dizer, você ia falar agora?
Eu ia fazer justamente essa pergunta.
Certo.
Como é que está o HIV no Brasil e no mundo? O doutor
certo.
Já respondeu, né?
Pronto, mas eu vou dar um dado estatístico para você ter ideia.
Ontem,
fresquinha, essa notícia aqui é fresca.
De última hora.
Saiu ontem um relatório que eu estou repetindo da ONU. Ou seja, o mundo diminuiu. Vou falar os dados. No HIV, sim, no país, no Brasil, não diminuiu. Então, a excelência de tratamento, a excelência é reconhecida mundialmente. Né? Para você ter ideia, casos infectados são 43 mil no ano 2010.
Sim.
Hoje, no ano passado, que esse relatório foi feito no ano passado, houve 44 mil casos de pessoas infectadas. Sendo dessas 44 mil, 830 são infectados. Ou seja, tem contato com a doença e desenvolve a doença. E houve 15 mil mortes por HIV, estou falando HIV. E o Brasil, na América Latina, corresponde a 40% da DSTs. Na América Latina.
40%
no 40% Brasil. No Brasil. Isso foi dado estatístico da ONU ontem, saiu ontem na mídia. Certo? Uhum. E para você ter ideia, a AIDS no mundo. Em 2010, foram 2 milhões e 200 casos de AIDS no mundo. Em 2010, 2015, foi 2 milhões e 100, ou seja, está diminuindo. Então, são infectados 36 milhões de pessoas pelas DST. Certo. Aí, o que, que a gente questiona? Ou o tratamento está sendo eficaz, ou as pessoas não estão procurando profissional, né?
Uhum.
E dessas DST que eu citei todas, enumerei todas, só não tem cura HIV. HIV até hoje não tem cura. Ou seja, prolonga a vida do paciente através de coquetéis, mas não tem cura. A única forma de evitar isso é através da prevenção. Prevenção.
Prevenção.
E evitar...
A prevenção é o melhor remédio.
Exatamente.
Ok, são 6 horas e 39 minutos. Dr. Kleber Vilas Boas conversando conosco aqui no programa Saúde Poções, hoje falando sobre DSTs. A gente agradece ao Dr. Kleber pelas informações. Deixamos aqui os microfones, doutor, para suas considerações finais ou algo mais que queira acrescentar.
Bom, Sival, eu quero agradecer mais por essa oportunidade, mais uma vez essa oportunidade, um esclarecimento que a gente pode dar à população. E quero dizer o seguinte: faça seu preventivo, procure o seu profissional, que essas doenças são tratáveis, né? E que evite as complicações, como HPV, que pode desenvolver um câncer de colo, e uma sífilis que pode mutilar uma paciente, e HIV, que não tem cura. Certo? E HPV é isso, essas doenças, né?
Certo.
Não tem cura. E fazer a prevenção. A prevenção é o melhor remédio.
Ok, a prevenção é o melhor.
Eu que agradeço aos ouvintes, né? E voltarei outra hora aqui para a gente debater, secar nos temas, outros temas
importantes, né,
importantes para a população. Muito obrigado.